Instituto TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscaliza o bom uso de verbas federais em todo o Brasil. Graças à atuação preventiva do TCU, foram economizados mais de 700 milhões de reais usados na construção de estádios para a Copa do Mundo. A afirmação é do presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, em artigo publicado no jornal O Globo nesta quinta-feira, no qual ele asseverou o compromisso do tribunal com a fiscalização dos gastos com recursos federais. Augusto Nardes enalteceu o sentimento patriótico de apoio à seleção canarinho, mas sem deixar de lado a atuação do TCU como órgão fiscalizador, que atua com a independência e a isenção de sempre. Os erros e acertos do Brasil na preparação para a Copa do Mundo deste ano serão utilizados como referência para o...
O Instituto citou alguns atos que podem quebrar a isonomia nas eleições, como a publicidade de governo, o uso de bens públicos, o uso de servidores, transferências de valores e aumento a servidores. Faria pede especial atenção à propaganda eleitoral, só permitir depois de 6 de julho, e a publicidade de governo, que pode ser considerada propaganda eleitoral dissimulada. A partir de 5 de julho, já não é mais permitida a publicidade institucional de programas de órgãos públicos, e os agentes públicos candidatos também não podem comparecer à inauguração de obras. O aumento de gastos com publicidade, comparado a exercícios anteriores, também não pode ocorrer em anos de eleições. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, aplaudiu a iniciativa da cartilha, que considera era uma parceria entre os três poderes. O deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou ainda as regras de conduta previstas para os servidores públicos.
Essa cartilha, ela deixa bem claro que não se está proibindo a manifestação do servidor público enquanto cidadão no pleito eleitoral. O que ela propõe, através do elenco de todas as normas pertinentes ao pleito eleitoral, é que não haja mistura, comprometimento entre a sua cidadania, o seu direito de se manifestar como um cidadão e o cargo que ocupa. Por isso, ela é muito didática.
De acordo com a legislação, são agentes públicos para fins eleitorais, além dos chefes do Executivo Federal, estaduais e municipais, ministros, secretários, senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, bem como servidores públicos efetivos ou em comissão, empregados permanentes ou temporários, inclusive os terceirizados, pessoas requisitadas como mesários em eleições ou quem presta serviço militar e estagiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Eleições.
A mesa diretora apresentou ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão do TSE que redistribui as cadeiras na Câmara dos Deputados. Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, reclamou da ação e afirmou que a composição das bancadas deve corresponder à população de cada estado calculada pelo IBGE.
Matéria publicada no jornal Valor Econômico revelou que, segundo o Ministério Público Eleitoral, o atual sistema de votação eletrônica é falho e não pode garantir o sigilo do voto e a transparência dos resultados. Júlio Campos, do DEM, de Mato Grosso, quer criar uma comissão de deputados para investigar a denúncia.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara estendeu o prazo de vigência das áreas de livre comércio. Edil Lopes, do PMDB, comemorou a medida e explicou que, sem os incentivos fiscais, o comércio de Roraima não tem como competir com a Venezuela, a Guiana Inglesa e até mesmo a Zona Franca de Manaus, que tem um regime de tributação mais favorável.
Átila Lins, do PSD, voltou a elogiar a prorrogação da lei de informática e dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Segundo o parlamentar, a iniciativa vai ajudar a preservar a floresta amazônica e garantir empregos para mais de 500 mil pessoas.
Para Henrique Oliveira, do SD do Amazonas, a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos representa uma conquista para o Brasil. O deputado argumenta que a medida vai ajudar a manter cerca de 500 mil empregos diretos e indiretos e a preservar a maior floresta tropical do planeta.
A Prefeitura de Paulo Afonso, na Bahia, conquistou o selo Unicef de município aprovado. Para Josias Gomes, do PT Baiano, a conquista foi fruto do trabalho realizado nas áreas de saúde, educação, assistência social, esporte e cultura para melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
Já a atual administração do município baiano de Rio do Antônio foi criticada por Afonso Florencio, do PT. O deputado pediu que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia acelere o julgamento do processo contra o prefeito da cidade, Humberto Célio Guimarães, que responde à acusação por compra de votos.
Transportes.
A Comissão de Transportes aprovou o projeto que determina aos municípios a instalação das redes subterrâneas de infraestrutura básica antes do asfaltamento. Jaime Martins, do PSD Mineiro, explicou que o objetivo é evitar que as vias prontas sejam abertas e refeitas, gerando gastos desnecessários e remendos que não ficam bons.
Homenagem.
Danilo Cabral, do PSB pernambucano, defendeu o processo de canonização de Dom Helder Câmara. Esse é o primeiro passo para que o ex-arcebispo seja declarado santo pela Igreja Católica. Conhecido como o Pastor da Liberdade, Dom Helder Câmara foi um dos maiores defensores da paz e dos direitos humanos.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, elogiou a concessão da medalha Tiradentes para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Segundo a deputada, a ministra vem conduzindo a gestão dos programas sociais com espírito republicano, responsabilidade e competência.
Educação.
Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo defende a cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Contrário à ideia, Edson Silva, do PROS Cearense, afirma que cobrar dos alunos seria uma desonestidade, porque a população já mantém os centros de ensino superior pagando seus impostos.
A Escola La Salle Hipólito Leite de Pelotas, no Rio Grande do Sul, completou 50 anos. Ao registrar a data e parabenizar a instituição, Bongás, do PT Gaúcho, destacou que a rede educacional La Salle está presente hoje em mais de 80 países e tem mais de 1 milhão de alunos em todo o mundo.
Deputados, organizações não governamentais e especialistas debateram na Câmara o consumo de bebidas alcoólicas entre crianças e adolescentes durante seminário na Comissão de Legislação Participativa.
Os debatedores solicitaram mudança na lei que restringe a propaganda de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação.
Tiago Marcel acompanhou a discussão e traz mais detalhes sobre o assunto.
Atualmente, para efeitos de restrições de propagandas na TV e no rádio, a lei considera a bebida alcoólica apenas as substâncias com teor alcoólico superior a 13 graus. Os participantes solicitaram aos parlamentares que o limite passe a ser de 5 graus, pois assim as cervejas seriam incluídas na restrição. Segundo Marcos Mucilo, vice-presidente da ONG FICAR, que sugeriu a realização do seminário, as leis devem ser mais rígidas para impedir que as propagandas de cerveja associem seu consumo à saúde, ao bem-estar ou a práticas esportivas, pois assim evitaria o uso precoce da substância pelos jovens. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que à época da aprovação da lei que restringia a propaganda de bebidas alcoólicas, houve uma grande articulação das indústrias de cervejas, de agências de publicidades e até mesmo dos meios de comunicação para que a cerveja não fosse incluída.
Quem, além desses três setores, tem interesse que um tema como esse não seja enfrentado? Eu diria que ninguém. Então, são três poderosos segmentos que, pelo poder econômico, fazem um país inteiro refém do seu interesse e são, em última análise, também corresponsáveis por todo esse cenário que aqui foi debatido.
Na opinião do promotor Renato Varalda, a proibição de venda de bebida alcoólica a menores de idade, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é ineficaz, por se tratar apenas de uma contravenção penal. Os deputados presentes afirmaram que estão dispostos a alterar a legislação após um debate mais aprofundado com os demais parlamentares e que, dessa vez, tentarão sensibilizar a sociedade para que a proposta de restringir a propaganda de cerveja seja efetivamente aprovada. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Justiça.
A garantia de que todas as comarcas dentro de 8 anos vão contar com um profissional qualificado para cuidar das causas dos mais carentes e necessitados foi elogiada por Mauro Benevides, do PMDB cearense. Ele lembrou os constituintes Ulisses Guimarães e Afonso Arinos, que sempre defenderam a medida.
Segurança Pública. Na opinião de Enio Bassi, do PDT gaúcho, é preciso melhorar as condições de trabalho da polícia brasileira. O deputado defendeu o reajuste do adicional noturno e do piso salarial da categoria. Para ele, não adianta investir em viaturas e equipamentos se o capital humano não é valorizado.
A Câmara promoveu o seminário Caminhos da Paz, que discutiu políticas de segurança e de apoio às vítimas da violência. Assis do Couto, do PT paranaense, afirmou que é preciso criar mecanismos para frear e punir a criminalidade no Brasil.
A CCJ aprovou proposta que trata da regulamentação do uso de armas não letais pela força policial. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovando regras para o uso de cacetetes e outras armas de menor potencial ofensivo, como as armas elétricas, por policiais. Pela proposta, esses equipamentos deverão ser utilizados prioritariamente quando o ofensor a ser detido não estiver armado. Pelo texto, fica proibido o uso de arma de fogo contra quem estiver em fuga desarmado ou contra quem furar bloqueio policial, a não ser que ele represente risco imediato para o policial ou para outra pessoa. O deputado João Campos, do PSDB de Goiás, autor de uma das 4 propostas que deu origem ao texto, diz que já era hora de regular a utilização de instrumentos como taser, que cada vez mais fazem parte do dia a dia dos policiais.
Na medida que não há nada que regulamenta, isso gera uma insegurança muito grande para o próprio policial e também para o cidadão, porque o cidadão que se acha agredido, ele não sabe o limite disso, ele não sabe, então, se o policial está agindo de forma correta, dentro da norma ou não. Então, esse projeto de lei busca regulamentar isso, dizer que o uso tem que ser moderado, quais as circunstâncias que pode se dar o uso dessas armas não letais, até porque o Brasil não tinha uma tradição das polícias brasileiras usarem armas não letais, exceto o cacetete.
Além disso, sempre que o uso dos instrumentos menos lesivos resultar em ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família. Como sofreu mudanças dos deputados, a proposta deve retornar para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Relações Exteriores.
Para Ivan Valente, do PSOL Paulista, o Brasil deve aceitar o pedido de asilo a Edward Snowden, ex-agente que denunciou a espionagem mundial feita pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. De acordo com o deputado, Edward Snowden cumpriu um dever de cidadão ao denunciar a invasão de privacidade.
Meio Ambiente. Proposta que regula a carreira de especialista em meio ambiente e dispõe sobre o plano especial de cargos do Ministério do Meio Ambiente do IBAMA tem o apoio de Laércio Oliveira, do SD Sergipano. Para o deputado, a aprovação do projeto representa a valorização do setor ambiental brasileiro. Saúde.
Pesquisa da Associação de Consumidores, Proteste, mostra que quase 50% dos médicos desconfiam da eficácia dos medicamentos genéricos.
Diante da dúvida, a Câmara realizou audiência pública para discutir o assunto.
A repórter Silvia Munhato acompanhou os debates e traz mais informações.
O setor farmacêutico e a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, defenderam a eficácia dos medicamentos genéricos, que são aqueles que têm os mesmos componentes dos medicamentos de marca, mas que são mais baratos justamente por causa da ausência dos custos relacionados à marca. Segundo eles, os genéricos passam pelos mesmos testes dos demais medicamentos. Os deputados Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco, e Sérgio Brito, do PSD da Bahia, pediram audiência em função de várias reclamações recebidas e de uma pesquisa da Associação dos Consumidores Proteste, que mostrou que 46% dos médicos desconfia dos medicamentos genéricos. Roberto Teixeira lembrou que já existe uma proposta de fiscalização e controle sobre o assunto.
Nós vamos ter que tentar, ou mais cedo ou mais tarde, fazer uma auditoria quase que todo mês vai ter que ir, não vai dizer como é, vai ser surpresa, vai chegar no dia 1, chega no dia 20, chega no dia 30, para ver a fabricação e pegar em loco isso e fazer esses exames. Porque não é justo que a população esteja tomando medicamentos medicamento sem eficácia.
Sobre as dúvidas dos médicos, Ricardo Borges, da Anvisa, informou que a agência tem um canal específico para essas reclamações. Com esses dados, os técnicos podem recolher amostras no mercado e checar eventuais irregularidades. Henrique Tada, da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, diz que os medicamentos genéricos fizeram com que a participação dos laboratórios nacionais no mercado crescesse de 25,6% em 2000 para 49,7% em 2013.
Tem produtos com mais qualidade ou menos qualidade que tem empresas e empresas, mas não dá para aceitar querer condenar uma categoria inteira de medicamentos genéricos por causa de alguns exemplos que por acaso foram encontrados. Isso tem que ser coibido, isso tem que ser apurado. Né, e a empresa tem que ser penalizada se for detectado que ela foi culpada em colocar um produto com baixa qualidade no mercado.
De acordo com o Procon de São Paulo, os medicamentos genéricos são, em média, 56,5% mais baratos que os de marca. Da Rádio Câmara, de Brasília, Silvio Minhato.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2 mil rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br.
Previdência. Wellington Prado, do PT Mineiro, defendeu a votação da PEC 555, que acaba com a contribuição dos servidores públicos inativos. Para o deputado, não é justo que, depois de contribuir a vida inteira para a Previdência, os servidores aposentados continuem pagando a contribuição, o que ele classifica como um confisco.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, exortou os colegas a realizarem uma votação rápida para a PEC 555, que acaba gradativamente com a taxação dos aposentados. Segundo o parlamentar, o Haiti é o único país do mundo, além do Brasil, onde o aposentado continua pagando contribuição previdenciária.
Ao defender a PEC que revoga a contribuição de servidores públicos aposentados, Exalci, do PSDB do Distrito Federal, cobrou um posicionamento do governo federal sobre o assunto. Para o deputado, a cobrança previdenciária de inativos deve ser considerada indevida.
E a proposta de emenda constitucional que trata do assunto foi tema de audiência pública na Câmara.
Confira na reportagem de Luiz Gustavo Xavier como foi o debate.
Deputados, servidores, aposentados, pensionistas e sindicatos defenderam em audiência pública na Comissão de Seguridade Social a aprovação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas. A proposta estabelece uma redução gradual da cobrança até o servidor completar 65 anos de idade, quando ficaria isento. Pelo texto, o fim da contribuição só valeria a partir do momento em que for promulgada pelo Congresso, não havendo retroatividade. A presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Margarida Lopes de Araújo, cobrou a presença de representante do governo na audiência. Ela também criticou as desonerações e as isenções dadas pelo governo aos empresários. Segundo ela, de 2005 a 2013, as contribuições de nativos e pensionistas representaram 16 bilhões de reais da arrecadação do governo, enquanto de renúncias fiscais chegaram a mais de 165 bilhões de reais. O presidente da Comissão de Seguridade Social, deputado Amauri Teixeira, do PT da Bahia, defendeu a aprovação da PEC. O deputado ressaltou que o governo nunca pediu a ele que votasse contra a proposta, nem fez esse pedido aos partidos aliados, e também que a maioria da bancada do PT é favorável à proposta.
O legislativo é sempre pauta conservadora, nós avançamos muito pouco, e todos os avanços que houve aqui foi com muita pressão. Nós não podemos culpar o executivo, nós temos uma responsabilidade, nós somos um legislador, está sob a nossa autonomia. Se está sob a nossa autonomia, o executivo, nós dialogamos. Ouvimos, mas ouvir e se subordinar é uma coisa, ouvir e manter a autonomia é outra. Nós podemos ouvir, nós podemos mediar, mas nós temos que manter a nossa autonomia. A responsabilidade de não votar essa PEC não é do executivo, porque o executivo não vota. A responsabilidade é do legislativo.
A PEC que revoga a contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas já foi aprovada por uma comissão especial em julho de 2010 e aguarda sua inclusão na pauta do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Trabalhos técnicos Everson Gonçalves.
Produção equipe da Voz do Brasil na Rádio Câmara.
Edição Luciana Vieira.
Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite e um bom fim de semana.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.